alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia, estamos no ar com mais uma edição do programa Vida Saudável. A campanha de imunização contra a Covid-19 está a todo vapor em Mato Grosso do Sul. Os municípios estão nessa primeira fase imunizando os idosos com mais de 60 anos que moram em instituições como casas de repouso, pessoas com deficiência em residências inclusivas, além de indígenas e trabalhadores da área de saúde, que atuam na linha de frente contra a pandemia da Covid-19. Os idosos acima de 80 anos também foram incluídos no público prioritário na primeira fase da campanha de vacinação. Para falar mais a respeito desse trabalho de combate ao coronavírus em todo o Mato Grosso do Sul, nós vamos conversar com o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Rezende. Olá, secretário, seja bem-vindo ao nosso programa aqui na Rádio Alemes.
Olá, Regiane, olá a todos vocês que fazem esse programa. Uma enorme satisfação estar aqui em nome da Secretaria de Estado de Saúde para que a gente preste as informações necessárias à nossa gente acerca do enfrentamento da Covid-19 em Mato Grosso do Sul.
Secretário, para nós começarmos aí nosso bate-papo, gostaria que o senhor fizesse um panorama. Como está o cenário atual da Covid-19 no nosso estado?
Nesse momento, o nosso estado está com um quadro que eu digo estável. Estável por quê? Porque nós temos uma média de casos que decresceu, casos novos que decresceu nas últimas semanas. Estamos com menos 700 casos por dia, já chegamos a 1.200. Nós temos uma média de internações também que decresceram, já chegamos a 700 internações por dia. Hoje temos cerca de 500 pessoas internadas em Mato Grosso do Sul. E o número de óbitos, apesar de alto, ele também teve uma decréscimo em relação aos piores dias que nós enfrentamos, que foi final de dezembro e a primeira quinzena de janeiro. Portanto, a média móvel dos últimos 7 dias, e se a gente comparar também com os 21 dias, com a média móvel de 21 dias atrás, ela mostra um quadro de estabilidade com a perspectiva de descenso. Mas nós não podemos vacilar. Essa doença, ela é cruel. Ela apresenta vários viés, inclusive em determinado momento que nos parece um decréscimo significativo, nós vemos e verificamos picos elevadíssimos e com um de óbitos muito expressivo. Nós queremos que a população continue a contribuir, principalmente em relação ao isolamento social, uso de máscaras, as regras de higiene que precisam ser mantidas para que nós possamos conseguir, e aí sim, vacinas para que a gente imunize a maioria da nossa população e, consequentemente, que a gente possa voltar ao chamado novo normal.
Eu acho que o novo normal, ele já vai ser esse, né, secretário? Da máscara, higienização, algumas coisas já vão estar incorporadas nos nossos hábitos.
Eu acredito que sim, nós vamos ter vários tipos de condutas que nós vamos ter que adotar e devido ao enfrentamento não só da pandemia do Covid-19, mas para que a gente também entenda que vai vir outros tipos de pandemias no futuro. Nós precisamos de incorporar hábitos, costumes que a pandemia mostrou ser eficaz. Eu estive há 3-4 anos no Japão, ou seja, missão oficial enquanto deputado federal. Me parecia, e eu questionei a intérprete, por que que o povo japonês usava tantas máscaras e estava muito longe da Covid. Por que que nos metrôs, nas praças, nas ruas mesmo, ao ir a Tóquio, a cidade que nós visitamos, como Toyota, como lá Hiroshima, que a gente fez questão de ir até Hiroshima para ver o lugar onde caiu a bomba atômica na Segunda Guerra Mundial. E eu perguntei à intérprete por que uso constante de máscara no Japão. Ela disse porque aqui as pessoas que estão com infecções das vias aéreas superiores, principalmente com síndromes gripais por virose, elas querem preservar a saúde dos outros. Elas usam máscara para não contaminar as outras pessoas. E aquilo ficou incutido na minha cabeça. São hábitos que o povo japonês, o povo oriental, já adquiriu há muitos anos e que nós vamos ter que, de fato, começar a adquirir após essa pandemia da Covid-19.
Secretário, o que tem sido feito pelo governo do estado para conter o avanço da Covid-19? Como está esse processo da vacinação?
Eu posso te adiantar, não porque eu estou no comando da Secretaria de Estado de Saúde, mas porque nós tivemos, por parte do governo do estado, todo o apoio e nós construímos uma unidade entre as secretarias, entre o governo, e que essa unidade também nós incorporamos prefeito e prefeita, secretários municipais de saúde, todos os 79 municípios, e fizemos nosso dever de casa. O Mato Grosso do Sul é um estado que melhor enfrenta essa pandemia hoje dos 27 estados da federação. Nós temos o melhor indicador, o grau de transparência, ou seja, não nos furtamos a dar as informações corretas à nossa população. Nós só vamos vencer a pandemia se também tivermos como foco transparência e boa informação. Então, temos feito isso e ocupamos hoje o primeiro lugar em transparência no país. Está aí também outro resultado. Os indicadores da doença também nos colocam em posições privilegiadas. E agora mesmo na imunização, nós fomos o estado que melhor fez a distribuição, além das vacinas chegarem em tempo recorde, em 24 horas, as três remessas de vacinas que já chegaram aqui no Mato Grosso do Sul, e também estamos perseguindo o seu estado também, que esteja entre os cinco, o melhor avanço no sentido de imunização. Queremos imunizar nossa gente, basta ter vacina que nós vamos mostrar que somos eficientes e temos aí a contribuição dos prefeitos, prefeitas, secretários e também aqui temos uma população indígena muito forte, muito grande. Nós também temos parceria com o Distrito Sanitário Especial Indígena, inclusive há pouco saímos de uma reunião com o diretor nacional da CESAI, Ministério da Saúde, onde celebramos construções no sentido de parceria ser mais fortificada para a gente mostrar que a gente vai também ser modelo de eficiência na imunização de uma população muito vulnerável no estado, a mais vulnerável que a população indígena.
A população precisa entender que a vacinação chegou. Mas, mesmo assim, os cuidados, eles precisam continuar, secretário?
Sim, nós precisamos manter. Enquanto não tivermos um percentual de vacinados em torno de 70%, 80%, que aí nós podemos adquirir a chamada imunidade de rebanho, nós precisamos de incorporar esses hábitos. O uso de máscara, as regras de higiene, lavar a mão com água e sabão toda vez que nós pegarmos algum objeto, ou que nós tocarmos alguma pessoa, ou que mesmo que nós as cumprimentemos, nós precisamos de lavar a água com água e sabão e usar álcool, seja o álcool em gel, seja também o álcool a 70%. Só assim nós vamos não ser veículos para a propagação de um vírus tão cruel, tão letal, tão insidioso e que leva à morte. Infelizmente, nós tivemos aqui no estado quase 3 mil mortes. Vamos chegar, infelizmente, a esse quantitativo nos próximos dias, o que também nos deixa muito entristecidos, porque muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se parte da população, principalmente os mais jovens, tivesse colaborado com as nossas observações, com nossos apelos, com as nossas súplicas. Muitas vezes eu fiz súplicas ao povo do Mato Grosso do Sul no sentido de nos ajudar no enfrentamento da Covid. Certamente, muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos uma adesão de uma parcela mais significativa da nossa gente.
Secretário, em relação à mutação do vírus da Covid-19, como está sendo feito esse monitoramento aqui em Mato Grosso do Sul?
Nós, até o presente momento, não temos nenhum caso de paciente que tenha a cepa do vírus que está circulando hoje na região norte, principalmente no estado do Amazonas e principalmente na capital do Amazonas, Manaus. Nós já sabemos que essa cepa já alcançou alguns estados da região sudeste, inclusive também já foi detectada em outros países mundo afora. Nós temos feito agora a coleta se as pessoas que estiverem no Amazonas têm alguma sintomatologia e caso tenham sintomas, eles são rastreados, isso é feito a coleta do exame que é realizado aqui no Acém, mas uma amostra, uma pequena parte dessa amostra do material coletado é encaminhado ao Instituto Adolfo Lutz, lá de São Paulo, para que eles possam fazer o sequenciamento genético desta amostra, para que a gente possa, caso venha detectar essa cepa, que a gente possa tomar medidas para que ela não se alastre no Mato Grosso do Sul. Sabemos que mais cedo ou mais tarde pode chegar, mas estamos fazendo todo o trabalho para que a gente retarde o ingresso dessa cepa aqui no estado do Mato Grosso do Sul.
Secretário, como que a população pode acompanhar essa questão da vacinação? A gente vê que a Secretaria de Saúde implantou um sistema que a população pode acompanhar e também pode fazer o cadastro para a vacina. Como que funciona?
Nós recebemos até agora 190.746 doses de vacina, sejam elas da Coronavac, que é a vacina do Instituto Butantan, seja as 22 mil que nós recebemos daquela importação que veio da Índia, do laboratório indiano, Serum, da AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford. Todas essas vacinas foram distribuídas aos municípios. Quem tem a responsabilidade de aplicá-las, eles que sigam os critérios elaborados pelo Plano Nacional de Imunização são os municípios. E nós construímos uma ferramenta para que as pessoas possam acompanhar e para que a gente dê prosseguimento a um contrato que nós celebramos com o cidadão do Mato Grosso do Sul, transparência. Então, o vacinômetro é um instrumento que vai dar a oportunidade a quem quer que seja que mora no estado, para que ele acompanhe o processo de imunização aqui, saiba como que nós estamos dentro dos profissionais de saúde, como que nós estamos dentro da população indígena, como nós estamos dentro dos idosos, que nós já começamos a sua imunização a partir de 80 anos, já fizemos também uma parcela significativa dos idosos que estão em instituições de longa permanência. E acredito que tão logo chegue, nós estamos aguardando para essa sexta-feira agora um novo quantitativo de vacinas para que a gente possa prosseguir nesse processo de imunização. Mas vamos dar total transparência, publicando o Diário Oficial, respondendo aos órgãos de controle, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, CGU, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, fazer com que as informações sejam as mais transparentes, as mais cristalinas possíveis, para mostrar que aqui sim, no Mato Grosso do Sul, esse é um compromisso com a nossa gente.
Quais são os próximos passos agora, secretário? Depois de vacinada essa população, que já foi dada prioridade pelo governo federal, pela Secretaria de Estado de Saúde, depois deles, quais serão as próximas etapas? Existe um planejamento já?
Sim, temos o chamado grupo de riscos, que foi construído com a participação desses vários atores, Ministério da Saúde, secretarias estaduais de saúde, secretarias municipais de saúde. O grupo de risco vai envolver outros profissionais, mas nós precisamos de verificar primeiro aos mais vulneráveis. Quem são? População indígena, idosos. A gente sabe muito bem que idosos, a partir de determinados grupos etários, a letalidade deles é muito grande. E também idosos que estão acamados, idosos que têm comorbidades, ou seja, que têm doenças prévias, esses precisam ser dar um grupo de risco. E, lógico, aqueles que verdadeiramente colocaram as suas vidas em risco para salvar outras vidas, que são os profissionais de saúde. Nós não podemos ter perdas no nosso exército. Nosso exército precisa estar preparado para outras etapas dessa luta contra o Covid-19. Então, precisamos também imunizá-lo. E, conforme o quantitativo de vacina, nós vamos incorporando outros grupos, chamados grupos de risco. Nós precisamos chegar a curto espaço de tempo nos profissionais da segurança pública, nós precisamos chegar nos profissionais de educação, mesmo que já temos um calendário para o retorno das aulas presenciais, e precisamos, logicamente, de dar segurança à comunidade escolar para um retorno seguro às aulas presenciais.
Secretário, estamos indo para o final da nossa entrevista. Os microfones da Rádio Assembleia estão abertos para o senhor fazer suas considerações finais, deixar o recado do senhor para a população sul-mato-grossense, destacar principalmente que a vacina chegou, mas a população precisa ainda manter o isolamento social.
Primeiro, agradecer mais uma vez, me colocar sempre à disposição para prestar as informações da nossa missão enquanto secretário de Saúde do Estado. Agradecer também, aproveitar e agradecer a unidade da nossa equipe, o envolvimento da nossa equipe e, acima de tudo, o compromisso com a vida que nossa equipe está demonstrando. Mas ainda também pedir à população, nesse enfrentamento, as vacinas estão chegando, mas chegando em doses homeopáticas, não estão chegando ainda na quantidade que nós precisamos e nós deveríamos tê-las. Mas enquanto não chegar, enquanto as pessoas não forem imunizadas, enquanto não chegar a vez das pessoas, evitar furar fila, evitar o tal de jeitinho brasileiro. Porque nós estamos muito atentos, os órgãos de controle estão atentos e não vamos titubear de forma alguma se acaso as pessoas tentarem furar fila. E aguardarem dentro desse aguardo da sua vez chegar, usar máscara, fazer o isolamento social, não evitar aglomerações. O que o vírus mais gosta é de aglomerações, porque aí há a possibilidade dele poder atingir o hospedeiro dele, que é o ser humano, e invadir órgãos vitais desse hospedeiro e levá-lo a óbito. Nós já tivemos uma grande quantidade de óbitos, foram história de vida, gente que teve amores, gente que teve pai e mãe, ou são filhos, ou são tios, ou foram amados por alguém na vida. Então, que nós não percamos nossos parentes, nós não percamos nossas vidas, nós não percamos nossas a maior riqueza do Mato Grosso do Sul, que é o ser humano que habita esse estado. Então, enquanto a vacina não chegar, tome as devidas precauções, use máscaras, isolamento social, regra de higiene, porque certamente nós vamos vencer mais essa guerra, a ciência vai vencer as trevas, vai vencer o obscurantismo, vai vencer os negacionistas e apontar para um novo momento chamado o novo normal.
Em nome da Assembleia Legislativa e toda a equipe da Rádio Assembleia, eu agradeço mais uma vez a disponibilidade do senhor secretário em participar do programa Vida Saudável. E obrigado, ouvintes da Rádio Assembleia, pela audiência, e você pode acompanhar toda a programação da Rádio Assembleia pela web, por meio do nosso site www.al.ms.gov.br. E o Vida Saudável também está disponível no site da Lemes e é reprisado durante toda a nossa programação.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.